Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 63. Salmo 63. Salmo de número 63. Nós vamos falar sobre confiança no deserto. Como a gente pode, mesmo em meio às tempestades e às lutas da vida, continuarmos confiantes no Senhor. Salmo 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Senhor Deus, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, por mais uma noite na presença santa e poderosa do Senhor. Tu és tudo que temos e somos. A nossa vida está diante de ti e dos teus olhos. O Senhor, ó Pai, é o nosso anseio e desejo. O Senhor é quem é capaz de fato, acalmar o nosso coração e a nossa alma. O Senhor é tudo, ó Deus, tudo em todos. E nessa noite nós queremos ouvir a tua voz, somente a tua voz. Que não seja o teu filho a falar, mas o Senhor nele. Que o Senhor use-o com poder e com graça, com intrepidez, com ousadia, e que a tua palavra seja como uma flecha a perpassar o nosso coração e a nossa mente e gerar em nós frutos para a honra e glória do Senhor. Fala conosco, Pai. Te suplicamos que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o deserto é um lugar extremamente desafiador. É algo totalmente terrível e difícil de se viver. Além da falta de água que acontece, você tem também um clima em alguns locais que são muito complicados. Durante o dia, o deserto é capaz de fazer acima de 40 graus Celsius. Nós aqui chegamos a 47, 48 e vimos o quão difícil é. Agora imagina isso constantemente. Nas madrugadas ele pode chegar abaixo de zero e trazer um frio, algo também terrível. Mas não apenas nesse conceito de questões que são climáticas e geográficas, são extremamente difíceis, mas muitas das vezes nós passamos também por algumas dificuldades que parecem como se fossem desertos para as nossas vidas. E a gente vê isso relacionado com a palavra de Deus, porque nós vemos em inúmeras ilustrações isso acontecendo. E Deus mostrando que através do deserto, através da dificuldade, muitas vezes Deus trabalhou no coração do seu povo, como por exemplo, os patriarcas tiveram que peregrinar sobre o deserto. Nós vemos também Moisés, que passou 40 anos no deserto, antes de liderar Israel até a terra prometida. Nós vemos Israel peregrinando 40 anos no deserto, até a chegada da terra prometida. Davi se refugiou duas vezes no deserto, para não falar também de Jesus, que foi tentado 40 dias no deserto. De modo que esse nome se torna algo tão complexo e tão difícil para o nosso coração, porque nenhum de nós queremos passar pelos desertos, nenhum de nós queremos passar pelas dificuldades, mas muitas vezes nós somos levados a passar por eles. E é nesse exato momento em que nós passamos pelos desertos, é que Deus trabalha no nosso coração, é que Deus lapida o nosso coração e faz com que nós, de fato, sejamos conduzidos pelo único caminho que de fato nos leva à vida, que é o Senhor. E aqui nós vemos alguém passando pelo deserto, mas alguém passando pelo deserto de fato confiante no Senhor. O texto que está diante dos nossos olhos retrata isso. A confiança de Davi num período em que ele teve que se refugiar no deserto. Inclusive, uma das temperaturas mais altas registradas na terra foi 53,9 graus Celsius e ocorreu nessa região aqui, no deserto de Judá, 21 de junho de 1942. Foi nesse mesmo lugar que Jesus suportou em jejum os 40 dias de tentação pelo deserto. E foi nesse mesmo deserto que Davi fugiu para escapar da ira assassina do seu filho Absalão, que você vai ver em 2 Samuel capítulo 15, verso 17. E anterior a isso, de seu amigo e rei, o rei Saul. Que inclusive ele foge de rei, mas não é de admirar-se que o único lugar, quando você vai olhar os relatos bíblicos, o único lugar que Saul não teve a audacidade e a coragem de ir atrás de Davi foi no deserto de Judá. Porque ele sabia muito bem acerca daquele lugar mortal e infernal e o quanto era difícil de estar ali. Mas por duas vezes Davi foge para o deserto. E esse relato que está diante dos nossos olhos é no momento em que ele está fugindo agora pela segunda vez. E agora ele está fugindo do seu filho que havia se rebelado, que estava querendo tomar o seu trono. E é nesse momento que esse homem, segundo o coração de Deus, escreve esse relato no momento em que ele está passando por um deserto. E foi durante 4 anos, durante 4 anos que Absalão, filho de Davi, tentou ganhar a confiança do povo. E ele fez isso através de elementos que pudessem trazer o coração do povo. Quando o povo trouxesse algo a juízo, ele então conquistava o povo através de bajulações e também falava mal do seu pai e rei. É nesse momento que Davi então tem que fugir de Absalão. Ele foge de Absalão para evitar o confronto de um pai com o seu filho. Um confronto de um filho que havia se rebelado e de um homem que agora, segundo o coração de Deus, foge para o deserto. Mas uma das suas cenas mais tristes ocorre em 2 Samuel, capítulo 25, verso 30. Olha o momento de Davi nesse momento. Ele diz: seguia Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, da cabeça coberta, subiu chorando. Observe que não foi somente a traição do filho, mas a traição também de homens de confiança, como também Aitofel, o seu conselheiro pessoal. Não apenas ele, mas também a um homem no caminho, descendente de Saul, estava amaldiçoando, trazendo palavras e lançando pedras sobre ele. Nesse momento, Davi se refugia. Nesse momento, Davi se esconde. Mas Davi se esconde e sabe que lá na frente, não entenderia que, de fato, tudo aquilo que passaria seria mais difícil ainda. Porque, embora ele tinha sido negado pelos seus amigos, embora os seus amigos tinham sido infiéis, ele passaria pela dor de perder o seu filho e de chorar por ele, apesar do seu filho fazer o que faria com ele. Aqui nós vemos que um pai é capaz de chorar pelo filho, mas um filho, às vezes, é incapaz de chorar pelo seu pai. Aqui nós vemos um relato de alguém que passa por um momento tão terrível e difícil da vida, mas que é capaz de confiar em Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, o refúgio de Davi no deserto, ele não tinha apenas aspectos físicos. A gente vê que existia também aspectos emocionais. social e espiritual. E por que que não foi? Por que que mesmo diante de toda essa tragédia, por que que mesmo diante de toda dor, esse momento que Davi passa, não foi um momento que tirou dele a sua confiança no Senhor? O que não foi capaz de tirar a confiança de Davi foi a sua intimidade com Deus. Foi a sua vida com o Senhor que não foi capaz de tirar a sua alegria e a sua confiança em Deus. Inclusive Charles Spurgeon vai dizer: não havia deserto em seu coração, embora houvesse deserto ao seu redor. Alguém que de fato foi capaz de entender que passar pelos vales da sombra da morte às vezes é necessário, mas ele podia contar e ter a certeza de que o Senhor estaria com ele. E aqui nós vemos esse relato de um homem que mesmo sob pressão foi capaz de confiar no Senhor, vivendo em meio a um deserto. E quais são as lições que a gente pode extrair desse texto para vivermos também confiantes em meio aos desertos da vida que nós passamos? A primeira lição que nós podemos tirar da confiança no deserto é contemplada quando Davi faz de Deus o seu maior desejo. Qual que é o seu maior desejo? Qual que é o seu maior anseio? O que que faz o seu coração bater mais forte? Davi vai nos mostrar aquilo que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 verso 11, de que Deus colocou no nosso coração a eternidade, e que o nosso coração só se acalma, só se quieta, como Agostinho vai dizer, quando nós somos encontrados no Senhor. Isso não nos isenta de passarmos pelas lutas, isso não nos isenta de passarmos pelas dificuldades, isso não nos isenta de enfrentarmos problemas. Mas que a partir do momento em que eu tenho a minha vida com Deus, em que eu tenho um encontro com o Senhor, a minha busca é por inteireza nele. A minha busca é por ser achado e completo nele. É a única coisa que satisfaz o meu coração. Olha o que o texto diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Embora essa expressão ansiosamente não esteja no original, mas ela expressa muito bem o que o verbo buscar está dizendo. Está no piel, é uma ideia de intensidade, de força. Como por exemplo, Enoque andou com Deus. O andar está no piel, é alguém que anda com intensidade, é alguém que vive intimamente, é alguém que não abre mão. E Davi está dizendo: ó meu Deus, ó Deus forte, eu te busco com toda a minha força, com todo o desejo da minha alma, com todo o anseio do meu coração. Nós já aprendemos aqui que homens que são segundo o coração de Deus, homens que sabem que Deus é o seu Deus, não estão isentos de passar pelo deserto. Até Jesus passou por ele depois de ser batizado. Você vai ver em Mateus capítulo 4, verso 1, que ele foi conduzido inclusive pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Quanto mais eu e você, a questão para nós não é evitarmos o deserto, porque nós vamos passar por ele, mas é de fato chamar e encontrar em Deus um Deus que é o nosso Deus, um Deus que se faz parte sobre a nossa vida, de um Deus que nos conduz e que nos sustenta, de onde nós podemos colocar os nossos pés e ter a certeza de que por ele nós somos conduzidos, sustentados e dirigidos. É isso que Davi nos mostra. Ele nos mostra uma entrega total de alguém que não apenas entendeu que a sua alma e o seu coração precisa de Deus, e faz isso com tanta ansiedade, com tanto desejo, como ele diz: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ou seja, muito mais do que um mero rito, muito mais do que uma cerimônia, muito mais do que uma religião, ele está dizendo: Senhor, eu preciso da água que só o Senhor pode saciar a minha sede. Eu preciso da água que 2017, e disse assim que 4 dias a seco pode significar uma perda de mais ou menos 20% do peso corporal de alguém, e que pode levar alguém a morrer por desidratação. Agora você imagina um pouco do desejo de Davi por Deus, o anseio de Davi pelo Senhor, de alguém que está tão exausto, de alguém que está tão cansado, de alguém que está tão aflito, tão necessitado, que o seu desejo, a única coisa que ele quer para o seu coração, é que ele seja encontrado no Senhor, é que o Senhor possa saciar a sua alma e saciar o seu coração, que Deus pode fortalecer a sua vida. Meus irmãos, é isso que faz alguém, passando por lutas e por dores, continuar firme e convicto na grandeza de quem Deus é. A certeza de que Deus é capaz de sustentá-lo, a certeza de que Deus é capaz de saciar a sua sede, capaz de fortalecê-lo, de conduzi-lo no caminho do Senhor. E olha que Davi está escrevendo 1000 anos antes de Jesus, porque o próprio Senhor Jesus havia dito: se alguém tem sede, venha a mim. Inclusive ele vai dizer para a mulher samaritana: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar. E aquela mulher também diz: Senhor, me dá dessa água para que eu não possa mais buscar. É alguém que de fato encontrou, é alguém que de fato se sente completo, se sente saciado. E é claro que Davi, embora não soubesse dessas palavras específicas de Jesus, o seu desejo é unicamente por aquele que pode satisfazer a sua alma. É alguém que está passando por um deserto e está dizendo para si mesmo: o Senhor é o único capaz de satisfazer o meu coração. O Senhor é o único capaz de conduzir a minha vida. Ele está dizendo: nada além disso é capaz. Davi não está com saudade do trono que o seu filho havia usurpado. Davi não está com saudade do palácio. Davi não está com saudade da cama e da comida boa. Davi está com saudade de Deus. Aqui nós estamos diante de um homem que não apenas quer os favores materiais e espirituais do Senhor, mas alguém que sabe que a única fonte de refúgio é o Senhor. A única coisa capaz de satisfazer o meu e o seu coração é o Senhor. Não é uma confiança irracional, não é alguém que de fato não pensa, mas é alguém que não só pensa, mas que entendeu que a única coisa diária capaz de fortalecer e conduzir a sua vida é o Senhor. É por isso que ele diz na sequência: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. É alguém que olha para o Senhor e diz: Senhor, quando eu vejo a sua face, quando eu contemplo o Senhor no santuário, eu consigo perceber a glória, a força e o poder do Senhor. Eu consigo perceber o Senhor no meio da coletividade, no meio do povo, junto com o teu povo, junto na assembleia, em adoração, em louvor. Eu consigo contemplar o agir e o cuidado do Senhor. Por isso, Senhor, que um dia na tua presença é melhor do que a vida. Por isso, Senhor, que está diante do Senhor, por isso que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Não existe nada melhor do que a graça de Deus. Ele está dizendo para nós: não existe nada melhor do que a graça de Deus. Enquanto que eu e você buscamos soluções humanas, materiais, Davi está dizendo para nós: não tem algo melhor do que a graça de Deus. Sem a graça de Deus, a vida vira uma desgraça. A vida fica ruim, amarga, difícil, triste. Mas com a graça de Deus, com a ação de Deus, nós podemos louvá-lo. Com a ação de Deus, nós podemos meditar na presença do Senhor. Com a presença de Deus, nós podemos nos achegar diante dele. Por isso, Senhor, cumpre a mim bendizer-te. Cumpre a mim louvar ao Senhor. Algo parecido com o que acontece com Paulo e Silas em Atos 16. Que quando estão na cadeia, eles poderiam muito bem estar resmungando ou murmurando. mas os dois estavam orando e cantando louvores a Deus. Era aquele tipo de pessoa que estava presa, mas estava livre, pois entendeu que de fato o seu louvor e a sua essência, a sua identidade é o Senhor. Enquanto que o carcereiro que estava ali livre, no final das contas estava preso, e que não havia entendido nada acerca da vida, porque quando ele vai tirar sua própria vida, Paulo diz: não faça isso, todos nós aqui estamos. Ele diz: mas como é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, arrepende e você será salvo. É alguém que de fato entendeu acerca da vida. É alguém que entendeu tão a vida que não está preocupado com bens materiais, não está preocupado com relações sexuais, não está preocupado com nada. Porque todos esses elementos são consequências de uma vida com o Senhor. Não que Davi está dizendo que os benefícios do Senhor sejam ruins, não, ele está dizendo que são bons. Mas de nada vale a pena ter os benefícios se eu não tiver o doador dos benefícios, se eu não tiver aquele que conduz a minha vida, que dirige a minha vida, que sustenta a minha vida. É por isso que muita gente que passa pelo sofrimento diz: por que que Deus permite sofrimento? Para nos ensinar que a sua graça é melhor do que a vida. Para nos mostrar que, embora a nossa vida possa encerrar aqui nesse presente momento, nós temos uma morada no céu, um lugar reservado na presença do Senhor, e que excede a enfermidade, a tristeza, a sofrimento, a qualquer tipo de angústia que eu e você possamos passar nesse mundo. Não é que Davi está desencantado. Na realidade, Davi encontrou o seu maior desejo, e o seu maior desejo é o Senhor. No meio do deserto, Davi disse: o Senhor é o meu maior desejo. Somente Ele pode ser capaz de suprir os anseios do seu coração. Por isso que o pastor Andes, inclusive, leu Salmo 84. Que ele diz: um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta do Senhor do que permanecer nas tendas da adversidade. É melhor estar na presença de Deus. A confiança no deserto é contemplada por Davi, porque ele faz de Deus o seu maior desejo. A segunda lição que a gente pode encontrar: a confiança no deserto é contemplada quando Davi faz de Deus o seu maior deleite. Uma coisa é eu desejar, outra coisa é eu desfrutar daquilo. Porque muitas pessoas podem desejar ao Senhor, podem cumprir protocolos, podem vir à igreja, ouvir a mensagem pode entrar no ouvido e sair do outro, mas são incapazes de desfrutar daquela mensagem, daquela palavra, são incapazes de desfrutar da graça de Deus. E note que Davi, ele não ficou olhando para o deserto e lamurando. Ele não ficou aqui enxergando as dificuldades e tentando apontar os culpados. Quem fez, quem deixou de fazer. Ele não ficou remoendo isso, nada disso. Mas o que ele fez foi encontrar em Deus a sua plena satisfação. Foi encontrar em Deus o seu completo desejo, não apenas suprido, mas agora também próximo dele. É de alguém que não adora a um Deus que está longe, mas de alguém que adora um Deus que está bem próximo, que sempre cuidou, que sempre sustentou. E olha o que Davi vai dizer: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O júbilo de Davi se farta no Senhor. O júbilo de Davi, mesmo em meio ao deserto, é entender que a graça do Senhor é tão abundante, tão poderosa, tão maravilhosa, que ela é melhor do que a vida, embora tudo possa estar arruinado, embora tudo possa estar sendo difícil. Nós sim que cremos no Senhor, nós sim que professamos a Cristo, podemos encontrar satisfação no Senhor, não nas coisas do mundo. Essa é a paz que excede a todo entendimento, que não é ausência das lutas e das dificuldades, mas ter no nosso coração uma paz, no nosso espírito, que excede a todo entendimento, de alguém que de fato é completo, de alguém que de fato aprendeu. E a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, que ele diz, olha, dentro de uma prisão, ele vai dizer, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo, eu tive que aprender, não foi algo fácil, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei tanto estar humilhado, quanto também ser honrado. Tanto estar na pobreza, quanto na fartura, tanto na abundância, quanto na escassez. É quando então ele libera um brado de louvor, mesmo diante do sofrimento, diz, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que é a satisfação no Senhor. Tem alguém que olha e diz, nele eu posso tudo. Mas tudo no sentido de passar pelas lutas da vida e continuar firme nele. E continuar seguro nele. Não foi a dificuldade, não foi a escassez, não foi a rebeldia do seu filho Absalão. Nada disso fez com que Davi perdesse o seu foco. O seu foco era unicamente o Senhor. E que testemunho maravilhoso de alguém que de fato encontrou no Senhor. De alguém que olha para Deus e vê nele como algo que pode nutrir, fortalecer, sustentar a alma, conduzir as suas forças, direcionar a sua vida. Davi se sente satisfeito em seu íntimo, assim como esse banquete pode saciar sua fome. Mesmo diante das noites mal dormidas, ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. A confiança dele não é algo momentânea, não é algo passageiro. A sua confiança é fruto de uma meditação diária na presença do Senhor. Aqui a gente vê a importância dos exercícios devocionais diários, que não apenas é capaz de nos nutrir, de nos fortalecer, mas também diante das tempestades e das dificuldades, é capaz de nos manter em pé, é capaz de nos fazer permanecer no Senhor. Mas como nós queremos passar as tempestades e as dificuldades, se nós não gastamos tempo lendo a palavra do Senhor? Como nós queremos ser movidos, passando pela escola do deserto, como nós podemos ser movidos por ela, se nós não temos o desejo de meditar na palavra do Senhor? Davi está dizendo, olha, eu passei por noites mal dormidas, não foi algo que caiu no seu colo, não foi algo que tipo assim, explodiu e pronto, aconteceu, não. Davi está dizendo, olha, ele passou pelo deserto, noites de insônia, rolando no chão movediço do deserto, carregados de ansiedade e medo, mas nada disso impediu de Davi continuar se satisfazendo no Senhor. Nada impediu. Porque o seu prazer, o seu desejo estava na lei do Senhor. No verso 1 ele começa dizendo, eu busco ansiosamente, a minha alma tem sede do Senhor. No verso 5 ele já muda dizendo, como de banha farta-se a minha alma, Senhor. E eu sou levado a te adorar, eu sou levado a te glorificar, eu sou levado a te engrandecer pela assistência do Senhor, conduzindo e direcionando a nossa vida. Meus irmãos, são os nossos momentos a sós, é nesses momentos a sós que Deus se revela de maneira imprescindível, que Deus se mostra para nós a grandeza do seu amparo e do seu constante amor sobre as nossas vidas. É o nosso momento a sós que vai nos conduzir a passar pelas lutas e as dificuldades, quando nós estamos agarrados no Senhor, quando nós estamos satisfeitos no Senhor. É por isso que Davi diz: o Senhor é o meu auxílio, eu me escondo debaixo das suas asas e eu canto jubiloso, Senhor. A minha alma se apega a ti. A ideia de apegar-se é como se fosse um marido com a mulher que se apega um ao outro, mas também de relacionamentos de pessoas queridas, como por exemplo de Ruth com Noemi. A sua alma se apegou a Noemi. A ideia é dessa: alguém que é satisfeito em Deus, a única coisa que ele quer é se apegar no Senhor. Essa é a única coisa que você quer. Porque quando nós somos satisfeitos em Cristo, quando nós somos de fato cheios nele, movidos por Deus, direcionados pelo Senhor, a única coisa que nós queremos na nossa vida é nos apegar nele, é agarrarmos nele, tendo a certeza de que ele é o único capaz de nos sustentar, e mesmo na dor, nós somos capazes de louvá-lo, como Jó fez. Mesmo diante da sua mulher querendo amaldiçoar, ele diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele diz: eu receberia o bem e não receberia o mal. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... É alguém que de fato se apegou a Deus, mas não exonera a sua dor, mas é capaz de encontrar satisfação no Senhor. É capaz de ser conduzido por Deus, sabendo que a única coisa é a destra que sustenta. Agora, se você não está pegado a ele, talvez seja porque você nunca o procurou o suficiente para que ele seja tudo em todos e todas as coisas para a sua vida. Que você não passe pelo deserto para ter que se apegar a ele. Davi nos mostra a primeira lição: a confiança no deserto é contemplada quando Davi faz de Deus o seu maior desejo, quando Davi faz de Deus o seu maior deleite, mas quando Davi faz de Deus também a sua maior defesa. O deserto ou as dificuldades são instrumentos de Deus para lapidar a nossa vida, para tirar de nós aquilo que 1 Pedro vai dizer, a escória. Como um ouro é passado pelo fogo, purificado a um grau elevadíssimo, para que as suas impurezas saiam e a face do ourives possa refletir, mostrando a beleza de uma boa peça, mas que ela tem que ser passada pelo fogo. Os últimos três versículos nos trazem esse ponto de volta. É como se Davi, parece que ele se esqueceu de tudo e agora ele vai voltar novamente para o deserto. E ele vai nos dizer de uma forma, às vezes, que para mim e para você é ácida, é difícil, para nos mostrar que de fato que o mundo é real, que as tribulações existem, que as dores existem e que nos afetam profundamente. Ele vai usar aquilo que a gente chama de oração imprecatória, de alguém que vai colocar-se diante de Deus, pedindo para que Deus seja o seu juiz e execute a vontade dele sobre aqueles que o perseguem. Olha como que Davi nos mostra. Davi não é alguém alienado. Davi não é alguém que ama a Deus e se esquece das suas lutas. Davi sabe das suas lutas. Davi ama a Deus. Davi deseja a Deus. Davi se satisfaz em Deus. Mas Davi sabe também que aqueles homens que agem com crueldade irão sofrer consequências. Ou seja, mesmo adorando no deserto, Davi é capaz de olhar para lá atrás e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Olha o que ele diz no verso 9: porém, os que me procuram a vida para me destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Parece um maravilhoso cântico de louvor, para não lembrarmos que o seu real inimigo era o seu próprio filho Absalão. O seu real inimigo era o seu filho. Logo a gente aprende que se quisermos estar genuinamente satisfeitos, genuinamente contemplados no Senhor, nós que queremos confiar e passarmos pelo deserto, teremos de fazê-lo em meio às decepções, em meio aos medos, em meio às frustrações, em meio às nossas tristezas e perigos desse mundo. É exatamente diante da traição do seu filho que Davi está dizendo isso. Isso tem que fazer algo tocar no nosso coração, como por exemplo, alguém que perde o seu ente querido, seu pai, seu cônjuge, seu irmão ou seu filho. Ele passa por todas essas dificuldades, ele passa por todas essas lutas, mas ele é capaz de entender e de ter a consciência de que Deus é capaz de sustentá-lo, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus tem um propósito em todas as situações. Ele não nos livra dos desertos, mas ele nos permite, no meio do deserto, sermos sustentados por ele, sermos guardados por ele de maneira graciosa. Davi entende a graça de Deus, mas diz: olha, Deus é justo. A ponto de dizer, eles vão abismar-se-ão nas profundezas da terra. Em outras palavras, eles vão descer à região dos mortos. É o que Davi está dizendo. Eles vão descer ao Sheol. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Eles vão passar por uma grande humilhação. A ideia de uma batalha mesmo, em que um confronta com o outro, mas aquele povo que morre fica lançado em meio ao deserto, e os urubus e os animais venham comer das suas carnes. É isso que Davi está dizendo, será uma grande humilhação para os seus inimigos. Logo, aqueles que buscam a Deus podem descansar sem praquejar, mas amando e orando por quem persegue, mas sabendo que Deus é também a sua defesa, de que Deus é o seu reto juiz, de que Deus é o seu defensor. Essa é a consciência que Davi faz, dizendo: olha, eles serão entregues aos chacais. E não muito distante, em 2 Samuel, ele está falando acerca do que vai acontecer com o seu filho Absalão, que mesmo o traindo, mesmo agindo dessa forma, Davi chorou, Davi se quebrantou, Davi passou por um deserto que talvez seja o deserto mais difícil, que foi ter que confrontar o seu filho numa batalha e ver o seu filho morto por conta da sua ganância, da sua soberba, da sua arrogância de querer estar acima dele. Talvez seja o golpe maior para um pai de ver o seu filho puxando o seu próprio tapete. Mas Davi entendeu o propósito. E digo por que Davi entendeu o propósito. Porque Davi vai dizer: o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O rei, porém, se alegra no Senhor. O rei, porém, continua a alegrar-se no Senhor. Davi entendeu que, embora seja difícil, embora seja complicadíssimo, ter que perder o seu filho, entregue à morte pela sua ganância, ele continua alegre no seu Deus. Ele continua alegre no Senhor. É alguém que olha para o sofrimento, é capaz de olhar para o sofrimento e vê em tudo isso um propósito. Quando a gente olha para o sofrimento, meus irmãos, nós temos que entender que se nós sofremos e padecemos o que nós vivemos, é por conta da escolha de Adão em Gênesis capítulo 3, que trouxe morte, destruição, choro, tristeza, agonia e angústia para o nosso coração. Mas se Cristo é a nossa maior defesa, nós podemos passar por tudo isso e continuarmos firmes no Senhor, sabendo que Ele pode enxugar as nossas lágrimas. O sofrimento nos lembra do sacrifício de Cristo na cruz, que embora sendo Deus se esvaziou, não cometeu delito, nem dolo algum se achou na sua boca, mas morreu a morte, morte de cruz, mas se assentou à destra do trono de Deus, de onde se assenta para julgar vivos e mortos, e por lá intercede por nós. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso sustentador. Ele é quem vai fazer tapar a boca dos que proferem mentira, pois ele pegou o escrito de dívida e encravou no madeiro. O sofrimento do deserto nos lembra de que, para passarmos em confiança com Deus sobre ele, é preciso agarrar-se em Cristo. Porque sem agarrar-se nele, é incapaz de passá-lo. Mas quando Deus é a nossa defesa, nós somos capazes de bendizê-lo, nós somos capazes de adorá-lo, nós somos capazes de exaltar. Nós nos alegramos em Deus, certos de que os mentirosos serão calados, porque Ele é quem luta as nossas guerras. Por fim, meus embores, embora o deserto seja algo desafiador e cause medo a todos nós, ele também está nas mãos daquele que dirige os céus e a terra. Está na mão daquele que dirige o universo. Passar pelo deserto sozinho é algo horrível, mas quando se tem alguém para se chamar de seu Deus, se torna mais fácil. É isso que Davi faz. Ó Deus, tu és o meu? Sozinho pode ser tremendamente difícil, mas quando se tem um Deus para se chamar de o seu Deus, de um pai que conduz os filhos, de um pai que ama os seus filhos, que é o provedor, que é o sustentador, que dirige, nós podemos passar pelas tempestades confiantes, tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas, de que ele é capaz de conduzir a nossa alma. Então, será que Deus é o seu maior desejo e deleite? Se a tua alma tem sede, ela tem sede de Deus. E nada que você vai contemplar, nada que você vai colocar, vai ser capaz de saciar. Lembra da mulher samaritana que disse: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha que mais buscá-la. Jesus diz: vai lá, chama seu marido. Ela diz: eu não tenho. Ele falou: pois bem, é o quinto, esse não é o seu ainda. Ela estava querendo saciar a sua sede em pessoas, em lugares que eram incapazes, mas somente Jesus era capaz de saciar a sua sede. Essa água só se encontra em Cristo. Quem tem sede de Deus é capaz de saciar somente nele, e glorifica Ele, e exalta o Senhor. É alguém que de fato entende que a graça do Senhor é muito melhor do que a vida, pois ela é suficiente, até mesmo nos nossos desertos, para nos conduzir, nos dirigir e nos levar a salvos na presença do Senhor. E lá, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e já não vai existir mais nada. Ah, como eu desejo por esse dia em que o deserto vai ficar apenas sombra de um tempo em que Deus nos ensinou a amá-lo, e amá-lo de tal ponto que ele foi tudo que satisfez e que nos defendeu para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças e louvamos a ti. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Louvamos pela tua palavra, tua bendita palavra, que nos instrui, que nos governa e que nos dirige. Aplique ela ao nosso coração, porque muitas vezes, ó Pai, nós desejamos e desejamos outras coisas que não é o Senhor. Muitas vezes nós queremos a nossa preferência pessoal. Muitas vezes nós partimos pelo nosso gosto e pela nossa proposta e nos esquecemos de que é o Senhor. Ah, Pai, como Davi aprendeu isso. Como Davi olhou para o Senhor e disse: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ah, nos ensina a agarrar no Senhor. Nos ensina a saciar os nossos desejos e as nossas vontades no Senhor. A entendermos que a tua graça é muito melhor do que a vida. Porque Ele é capaz de nos conduzir pelos desertos. Ele é capaz de nos conduzir pelas nossas dores, pelas nossas angústias e tristezas, quando nos abate, requerendo de nós o que temos de melhor, que é a nossa vida. A tua graça vem e nos conduz. A tua graça não nos livra das dificuldades, não nos livra da fornalha, mas a tua dificuldade é capaz de nos livrar na fornalha, dentro dela, pois o Senhor é capaz de satisfazer os desejos do nosso coração. Satisfaça, Senhor, os desejos do nosso coração, a fim de que nada, nada nesse mundo possa ter lugar. Davi nos traz a consciência, Senhor, de que muitas coisas podem ocupar o nosso coração, mas quando o Senhor é o nosso Deus, quando o Senhor é o nosso desejo, quando o Senhor é o nosso deleite, quando o Senhor é a nossa defesa, nada, nada nesse mundo satisfaz. O resto que temos é bonificação, é graça do Senhor, é ação misericórdia do Senhor sobre nós. Ajuda-nos a deleitar em Ti, Deus. Ajuda-nos a saborear a Tua palavra, a meditar nela dia e noite e aplicá-la à nossa vida, porque ela vai nos manter em pé diante dos nossos inimigos. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.